ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda conversa hoje sobre uma das grandes obras da literatura, uma epopeia da condição humana. Assim define Carlos Ascenso André a obra maior de Virgílio, Eneida, que o professor e investigador acaba de traduzir e publicar nos Livros Cotovia. Momento alto na vida editorial e cultural do país. Temos uma nova tradução de um livro para a eternidade, que retrata uma época e a que muitos atribuíram condição profética. Carlos Ascenso André, convidado da emissão de hoje e da de amanhã, porque é também a oportunidade para falar de poesia com assinatura própria e da experiência de 6 anos na China, enquanto coordenador do ensino da língua portuguesa naquele país. Vai ser assim a ronda. Eneias, no cimo de seu navio e determinado já a seguir viagem, desfrutava do sono, consumados a preceito todos os preparativos. Apareceu-lhe em sonhos a imagem de um deus que retornava com igual aspecto e pareceu-lhe avisá-lo uma vez mais. Em tudo era semelhante a Mercúrio, na voz e na cor, e nos cabelos ruivos e no esplendor da juventude de seu corpo. Filho de uma deusa, és capaz em tal situação de te entregares ao sono e não vês os perigos que se vão erguendo à tua volta, no teu destino, e nem sentes que os Zéfiros sopram a favor? Elas são traições e um crime horrendo que trama em seu coração, determinada a morrer e desencadeia marés desencontradas de fúrias. Não foges daqui a toda a pressa enquanto podes apressar-te? Logo vais ver o mar a agitar-se para os navios e luzirem terríveis relâmpagos. Logo vais ver o mar a ferver de fogo se a aurora der contigo a alongar demoras nesta terra. Vamos, põe fim à delonga. São coisa vária e sempre instável as mulheres. Assim falou e mergulhou no negrume da noite. Então Eneias, apavorado por tão inesperadas sombras, arrancou o corpo ao sono e a fadiga aos companheiros já apressados. Acordai, ó marinheiros, e ocupai os vossos postos. Soltai velas, rápido. Eis que um deus enviado do alto uma vez mais nos exorta a apressar a fuga e a cortar amarras. Nós te seguimos a ti, santo entre os deuses, sejas quem fores. E a teu mando uma vez mais obedecemos, em festa. Assiste-nos, ó Deus, e ampara-nos na tua bondade. E as estrelas orienta-as no céu com tua destra. Assim falou e da bainha arrancou a espada fulgurante e com o gume da lâmina golpeou o cordama. O mesmo alvoroço a todos possui. Feitos um só e correm em convulsão, deixaram já a praia. O mar fica coberto de navios. Com afinco revolvem a espuma, varrem o azul do mar. E logo os primeiros raios da aurora espalhavam uma nova luz quando ela deixava o leito cor de açafrão, de titão. A rainha, tão depressa de suas varandas, viu clarear a luz e a frota seguir viagem de velas desfraldadas. E quando sentiu praia e porto vazios e sem remadores, três e quatro vezes bateu com a mão no peito encantador e exclamou, arrepelando os loiros cabelos, por Júpiter, vai mesmo partir este forasteiro, depois de ter troçado de meus reinos. E não vão outros empunhar armas e escorraçá-los da cidade inteira e fazer sair as galeras dos estaleiros? Vamos, tragam depressa o fogo, preparem lanças, força nos remos. Que digo eu? Oh, quem sou eu? Que delírio me vai no coração? Desgraçada Dido, é agora que os atos ímpios te atingem. E é um dos momentos da Eneida, de Virgílio, que acaba de sair com a tradução de Carlos Ascenso André, a edição Livros Cotovia, depois de termos escutado Barbara Bonney e a Academy of Ancient Music de Christopher Hogwood no Lamento de Dido, da ópera Dido e Eneias de Purcell, When I'm Laid in Earth, um dos grandes momentos da história da música clássica, a partir de um dos pilares da história da literatura. Leio aqui mais um pouco daquilo que é marcante nessa área da ópera Dido e Eneias de Harry Purcell. Desvairada e indomável no seu plano tenebroso, Dido, revolvendo o olhar sanguíneo, as faces fermentes e semeadas de manchas, pálida no sentimento da morte próxima, irrompe no pátio interior do palácio e sobe enlouquecida para cima da pira e desembainha a espada de Dardânia, ofrenda que não fora pedida para tal uso. Aqui, de Depois de as vestes troianas e o leito que bem conhecia os ter contemplado, por um pouco a retardaram pranto e coração. E deitou-se sobre o leito e disse as derradeiras palavras. Doces despojos, enquanto os fados e o Deus o consentiram, acolhei esta alma e libertai-me destes cuidados. Vivi, e o rumo da vida que a fortuna me concedeu, levei-o até ao fim. E agora, a imensa sombra de mim partirá para debaixo da terra. Mais outro excerto desta Eneida de Virgílio Dido, que acolheu Eneias e os seus homens, a ele se entregou e por ele se apaixonou, vê-se abandonada pelo herói, aqui, neste momento do livro quarto, em que ele é relembrado por Mercúrio, amando de Júpiter, que havia um império a fundar, e por isso, provavelmente a contragosto, Eneias manda enfunar as velas que Dido vê já ao longe, no seu Mediterrâneo, quando a rainha de Cartago acorda e se lança para uma pira funerária, para uma espada, dessa forma, para o reino das sombras. É um suicídio com uma violência extrema, dando origem, então, a uma das mais pungentes e dolorosas áreas da história da música, cargo de Harry Purcell. Estive a ler a Eneida de Virgílio, um dos marcos editoriais do ano, dos últimos anos, esta edição agora da Cotovia, traduzida por Carlos Ascenso André, que está comigo através de Skype. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Carlos Ascenso André.
Muito obrigado, é um prazer.
Ouviu muitas vezes esta ópera ao longo do seu longo e imenso trabalho de tradução?
Ouvi algumas vezes. Aliás, há tanta música em torno da Eneida de Virgílio
a inspirar,
que é muito difícil fazer cada passo sem ouvir. Eu lembro-me de ter, a certa altura, parado nas Troianas de Berlioz,
que escutámos em fundo da leitura.
Que é um outro momento alto da Eneida. Mas acabei por decidir concentrar-me fortemente no texto, porque o texto de Virgiliano arrasta-nos. Pode crer que deixa-nos perder tudo de vista para nos concentrarmos apenas no que está ali. A matéria do poema, a matéria da palavra.
Este momento da Eneida é tremendo, violento. Passamos da paixão para uma morte horrível e uma tristeza imensa, uma traição também. É um sacrifício brutal. Tudo tem de acontecer, mesmo o mais terrível, para que se cumpra o destino de Eneias. A Eneida é a grande obra sobre o destino, Carlos Ascenso André.
A Eneida é a grande obra sobre o destino, é isso mesmo. Esse momento com que começou esta nossa conversa é um dos momentos altos da Eneida. Há mais.
Há vários.
Há muitos, mas esse é um dos momentos altos da Eneida, até porque vem ao de cima duas personagens fantásticas, que são duas criações virgilianas. Dido é uma personagem enorme, é uma personagem imensa. É uma criação de Virgílio, tem muito de Medeia, por exemplo, também tem muito de Cleópatra, e raras vezes se fala nisso. É uma rainha, tem poder, é uma mulher apaixonada pelo homem errado, determinada, e é com determinação que ela leva até ao fim o seu gesto. É preciso termos em conta que o gesto de Dido é um gesto que envolve muita premonição na história de Roma. Aliás, tudo o que se passa em Cartago é premonição da história de Roma. Lembremos-nos que, de entre as três ou quatro maldições que Dido profere nesse momento fatal, há uma outra, e mais uma vez o destino, que o romano do tempo de Virgílio sabe que aconteceu. Quando ela diz: nasce dos meus ossos vingador que a ferro e fogo vais, não me recordo agora das palavras, mas um vingador que nasce dentro dos meus ossos e que vais passar a ferro e fogo os descendentes de Eneias, o romano do tempo de Virgílio sabe que esse vingador tinha nascido, chamava-se Aníbal, era o cartaginês, e foi a maior ameaça que o Império Romano alguma vez já conheceu. Mas depois, por outro lado, há a segunda personagem, que é a personagem de Eneias, que é uma personagem contraditória, enormemente contraditória. Esse Inéias, de que o Luís Caetano leu a exortação dele aos companheiros no momento de partir de Cartago, é um Inéias até não muito frequente na Eneida. O Inéias da Eneida é mais fraco, é mais humano, é mais sensível. Aliás, mesmo neste episódio de Dido, ele é sensível. Ele chora por dentro porque não pode chorar por fora. Ele não parte de Cartago por vontade dele. Dilo há, diz-o, no Reino dos Mortos, quando de novo se encontrar com ela. Ele parte de Cartago porque lhe foi imposto. E não é porque ele tem que cumprir uma missão. É porque alguém lhe ordena que ele deva partir. Estas duas personagens são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que poderiam quase ofuscar todas as outras. Não é bem assim. A Eneida tem mais. Eu respondo à sua pergunta. O destino é assim mesmo. Aliás, toda a Eneida é atravessada por essa dimensão dos fados, que não são nunca claramente definidos. Tem aí um administrador, que é Júpiter, de facto, mas os fados é como se tivesse uma existência autónoma, nem Júpiter pode neles interferir. Há um fragmento da Eneida fantástico que sai da boca de Júpiter: fata o Iaminuenian, os fados hão de encontrar o seu caminho. E é sempre assim que acontece ao longo da Eneida.
A conversa com Carlos Ascenso, André. Nasceu em 1953 em Montreal, Leiria, professor da Faculdade de Letras de Coimbra, que dirigiu doutorado em Literatura Clássica, coordenou o ensino do português na China até há cerca de 2 anos, traduziu alguma da melhor literatura latina, Ovídio, Tibulo, Virgílio agora, autor do livro Caminhos do Amor em Roma, sobre o qual também conversámos nesta antena, Sexo, Amor e Paixão na Poesia Latina do Século I, antes de Cristo, e nesse livro muitos outros autores nos são revelados. Era também o seu destino, o seu fado, Carlos Ascenso André, esta tradução da Eneida?
Era um desejo, e eu agora posso dizê-lo, era um desejo muito antigo. Eu ganhei uma paixão pela Eneida sob a batuta, já que começámos com música, de Walter de Medeiros, que foi meu professor de literatura latina. E depois
A quem esta edição é dedicada.
E depois foi meu professor no mestrado, onde me ensinou exatamente a ler a Eneida com olhos diferentes. E um dia nós, numa dessas aulas, perguntámos-lhe porque é que ele não traduzia a Eneida. Ele respondeu que não traduzia porque precisaria de 12 anos. Um ano para cada livro, são 12. E depois de terminar, estava tão longe o início que precisaria de 6 anos para fazer a revisão. E já não tinha anos de vida que chegassem, dizia ele. Perante esta resposta, por muita vontade que eu tivesse de traduzir a Eneida, perdia.
Sentiu-se esmagado.
Sim. Entretanto, o mestre partiu. Em 2012 tive a honra, quis o destino também, que eu fosse diretor de faculdade nessa altura e, portanto, coube uma honra de lhe fazer o elogio fúnebre. A partir desse dia eu comecei a pensar que tinha que pensar no assunto. Acabei o meu projeto relacionado com a poesia de amor, com o vídeo e depois com o Tibulo, que há pouco referiu, e decidi deitar mãos à obra e, de facto, foram quase cinco anos a dormir com a Eneida todos os dias, todas as noites.
Tinha um cotidiano pré-determinado para a tradução, horas marcadas ou nem por isso?
Nem por isso, porque enquanto eu estive na China, uma parte, os 3 ou 4 primeiros livros foram traduzidos enquanto eu estava na China. E, portanto, eu dependia muito de uma agenda que eu não podia determinar, obviamente, dependia de trabalho. Depois, quando regressei, isto funcionou de outra maneira e no ano e meio, quase 2 anos que passaram desde então, eu vivi quase em exclusivo para essa obra. De facto, foi assim. Eu levantava-me de manhã cedo e ia trabalhar a Eneida, depois, como eu vivo no campo, tinha uma vantagem, parava um pouco, ia ver as minhas galinhas, dar uma volta pelas minhas árvores e depois voltava, e foi assim que funcionei até ao fim.
A Eneida joga com o legado de Homero, a história relatada por Homero na Ilíada e na Odisseia, a guerra e a errância. obras escritas muitos séculos antes, mas, ao que se sabe, Homero pode até nem ter existido. O poeta cego será nome que abriga outro ou outros, mas Virgílio tem uma biografia comprovada. Fala-nos deste homem, deste poeta nacional de Roma, contemporâneo de alguns que foram também, que se imortalizaram, e já lá vão 2000 anos, o tempo já cunhou essa imortalidade, os seus Tibulo, Ovídio, mas também Horácio, Propércio. Quem foi Virgílio?
Virgílio era um poeta muito dado à filosofia, como nós dizemos em linguagem pouco rigorosa. Era um poeta filósofo. Ele estudou vários filósofos, estudou sobretudo em Nápoles, na escola do epicurista Cirão, e foi, de facto, no culto da filosofia epicurista que ele colheu esta feição que transparece claramente na Eneida, como transparece nas duas obras anteriores, as Geórgicas e as Bucólicas. Ele nasceu em Mântua, de uma família de proprietários. Cedo veio para Roma, aparentemente, ao que tudo leva a crer, e se é possível deduzi-lo da obra, aparentemente porque a família foi espoliada dos seus bens, porque os generais tinham que premiar os soldados quando as guerras terminavam, e portanto foi espoliado os seus bens das terras que foram distribuídas pelos soldados. Acolheu-se na corte de Augusto, e é aí talvez a primeira grande contradição da vida dele. Um epicurista não pode conviver com o poder. Não convive. O epicurista quer-se aliado do poder.
A não ser que não seja tão epicurista quanto isso.
A não ser que não seja tão epicurista quanto isso. Agora, ele acolheu-se ao poder. E as obras que foram nascendo nesse circuito foram as Bucólicas, que é em si uma obra de alheamento, porque a Arcádia, que é onde nasce o canto bucólico, não existe, é uma utopia. O amor celebrado na Arcádia também não existe.
É idílico.
Por outra, existe dentro do canto, o amor não existe fora do canto. Depois celebrou a Itália devastada nas Geórgicas e apontava um rumo com uma crença não tão segura assim, mas é um rumo que se aponta à Itália que saía das guerras civis. E, finalmente, deitou mãos à Eneida, que é a suma contradição de Virgílio. Como digo, ele vivia na corte de Augusto, era, portanto, um protegido da corte imperial. Os grandes poetas do tempo dele, Propércio, Horácio, sabiam que ele estava a fazer a Eneida. Sabiam que ele estava a escrever a Eneida e, portanto, a Eneida estava anunciada.
Foi um desafio do imperador ou de mecenas?
Não, não creio que seja obra de encomenda.
Não tanta encomenda, mas uma sugestão quase para escrever a grande obra épica daquele tempo.
Eu não tenho a certeza. Eu acredito que ele se deixou empolgar por aquela Itália. Repare que estamos no tempo em que terminam as guerras civis e terminam com uma vitória espantosa que ficou na história, a vitória na Batalha de Axios de Augusto sobre os exércitos conjugados de Marco Antônio e Cleópatra, trouxe a paz romana, a Pax Romana, e ganhou acesso ao trono imperial. Ele é o primeiro imperador de Roma. Tudo na Roma deste tempo celebrava a euforia. Portanto, é natural que ele se tenha deixado contaminar pelo ambiente eufórico e então projetou este poema, que é um poema que responde a duas questões. Uma é, de facto, fazer a epopeia de Roma. Uma segunda é dar a Augusto a divinização de que ele carecia. Porque, ao celebrar a epopeia de Roma a partir de Eneias, Virgílio dá, como antepassado a Augusto, uma personagem mítica, porque Eneias é filho de Vênus. É filho de um mortal e é filho de Vênus.
Dá um antepassado e podemos vislumbrar o imperador por entre as características e a ação de Eneias?
Podemos vislumbrar duas coisas. Eu tenho o hábito de dizer, ultimamente, quanto mais leio a Eneida, mais me convenço disto. Eneias é Augusto e Augusto é Eneias. E nunca sei qual é mais um e qual é mais outro. Dito de outra forma, eu não sei se é Eneias que é Augusto, se é Augusto que é Eneias. Nós vislumbramos uma parte do imperador a Eneias, desse imperador, não só o fundador da Pax, porque Inês também o foi, mas também o construtor de um projeto de poder frio, implacável, à custa de sangue, à custa de morte, a morte de Dido, por exemplo, mas de tantas outras mortes. Esse antepassado de Augusto existiu porque Augusto foi assim. Augusto matava, Augusto deixava cair quem tinha que deixar cair em nome do seu projeto de poder. E Eneias foi esse percurso também que fez. Mas, por outro lado, também há um conteúdo humano que é dado a Augusto através de Eneias, porque Eneias é um deus, mas é um homem. Eu acho que Eneias é muito mais humano do que divino. Ele nunca assumiu bem a sua natureza divina, não
Ele
convivia
é
com ela.
filho de Vênus e do mortal Anquises.
É.
Puxa
Ele
mais ao pai, então.
puxava mais ao pai, ele nunca assumiu bem a sua condição divina. E, portanto, estas contradições de Eneias são as contradições de Augusto. Mas também é aí que se faz a grandeza do canto, porque repara, ao mesmo tempo que Virgílio desenha estas duas personagens, porque as duas são personagens da Eneida, desenha também a história do Império. E é nisso, eu acho que é nisso que a Eneida se distingue, por exemplo, dos poemas homéricos. Os poemas homéricos celebram heróis, celebram a morte de um império para que outro império tivesse o seu
Surge.
apogeu, mas depois não passa disso. Enquanto que, no caso da Eneida, celebra-se Roma, mas eu acho que há aqui uma certa visão profética, porque em Roma, da forma como Roma se construiu, nas personagens que a fizeram, percebe-se que aquela é a história de todos os impérios do Ocidente.
É mais humana a Eneida do que a Ilíada e a Odisseia.
E mais intemporal,
E
é
mais
mais
intemporal.
simbólica, é mais paradigmática. De facto, Eneias é um herói igual aos heróis que fizeram os outros impérios e que têm carne humana. Nós temos na Europa tantos, o Império Carolíngio, o Império de Filipe I, nós temos tantos, o de Carlos V, claro, antes desse, nós temos tantos impérios na Europa e quem os fez, o Império Britânico, quem os fez foram seres humanos com vícios, com defeitos, imensos defeitos, e Virgílio quis colocar isso na Eneida, quis colocar isso no seu Eneias. Repare, ele era tão intimista, tão crepuscular, que no fim de ter escrito a Eneida, ele quis ir até Troia, até Troade, onde lendariamente foi Troia, para ver in loco aquilo que ele cantava no poema. Era tão intimista como os poetas, acontece aos poetas intimistas, morreu antes da viagem, morreu em Brindisi e não conseguiu fazer a viagem. E há um romance moderno de Hermann Broch, A Morte de Virgílio, que é um romance densíssimo que define muito bem o retrato crepuscular deste poeta que nos deixou esta obra-prima.
Transferindo para a obra essa condição humana, assim lhe chama Carlos Ascens André, a epopeia da condição humana, a Eneida de Virgílio, tradução de Carlos Ascens André, agora com a edição Cotovia, um dos grandes momentos editoriais do ano. Tudo aqui é exaltação, Carlos Ascens André, ou podemos também encontrar um olhar crítico de Virgílio ao seu tempo? É só uma obra que glorifica o poder ou também
Não.
alerta para o preço a pagar?
Repare no final da Eneida e ligue-o ao canto sexto. Um dos momentos altos era o canto quarto, o livro quarto de Dido. O livro sexto é o livro mais filosófico da Eneida, é quando Virgílio vai ao mundo dos mortos. E logo aí há uma dimensão de um preço a pagar. Virgílio vai ao mundo dos mortos e sai sem morrer. Simbolicamente não é isso que acontece. Virgílio vai ao mundo dos mortos suicidar-se. Porque o troiano morre na passagem pelos infernos e nasce o romano. E o ter que matar em si o troiano para Eneias é matar o seu passado. Agora, mas não era disso que queria falar, repare. No mundo dos mortos, ao despedir-se de Anquises, o pai, depois de lhe enumerar os seus descendentes, diz-lhe: Tu hás de governar os povos com o teu poder romano. É o primeiro momento em que Eneias é chamado de romano. Hás de governar os povos com o teu poder, romano. Lembra-te bem. E depois dá-lhe como máxima: perdoar os que se abatem e castigar os soberbos. No final do poema, o Eneias tem diante dele Turno, que ele combateu. Mas Turno combateu Eneias com razão, porque Eneias disputou-lhe o território, e disputou-lhe a noiva e disputou-lhe o poder.
E ele dá-lhe isso, concede e pede misericórdia.
Exato. Ele cai, está prostrado, incapaz, indefeso e diz: ganhaste.
Leva,
fica com Lavínia e não leves mais longe o teu ódio. E perante isto, o que faz Eneias? Deixa-se toldar pela fúria e mata Turno quase a sangue frio.
E perde
e
grandeza.
O último verso: a vida com um gemido esveiu-se revoltada para o reino das sombras. É um momento triste da Eneida, mas é o último momento. Agora note que é tudo isto que é preciso, é todo este preço que é preciso pagar. E mais um outro preço. Veja quantos cadáveres não ficaram no caminho de Eneias até ele chegar ao fim. Turno.
Estão contados?
Não os contei, escrevi sobre isso, não os contei, mas são muitos: Turno, Palante, Dido, Camila, personagens fantásticas que todas elas ficam pelo caminho para que Eneias chegue ao fim.
O destino.
Foi preciso pagar um preço muito alto. Aliás, este é um verso da Eneida: tão alto era o preço da fundação da nova raça. É exatamente isso, porque a fundação da nova raça passa por liquidar todo um passado. Aliás, o preço de Eneias é o preço do passado. Ele paga todo o passado e paga caro, porque não vê nascer o futuro. Ele sabe que não chegará a ver Roma. Roma só aparecerá 300 anos depois da morte dele. Ele sabe disso, foi disso informado. Ele recebeu essa profecia.
Virgílio começa a escrever a Eneida em 29 a.C., até à morte, 10 anos depois, e entre os vários conflitos de que já aqui falámos, há também esse conflito interior na altura da morte. Virgílio sente que precisava ainda de 3 anos para completar e rever a Eneida e pede aos amigos para queimarem o manuscrito, tal como viria a acontecer com Kafka. Esse desejo não lhe é satisfeito, o que nos deixa até perante uma questão ética de estarmos a ler o que o autor não queria que fosse lido, apesar de ser um pilar da literatura mundial. Há aqui algo para completar na Eneida?
Eu acho que Virgílio, se é verdade isso é lendário. Ou Virgílio estava insatisfeito com a leitura final que fez do poema, porque o poema é pessimista. O poema, apesar de engrandecer Roma, é um poema pessimista, e portanto ou Virgílio estava insatisfeito, ou, mais simplesmente, Virgílio, que era um perfeccionista, e agora eu, colocado do lado do tradutor, tenho que reconhecer que era, não há nenhuma palavra por acaso no poema, ele ainda queria rever melhor o seu texto para que fosse o texto perfeito. E não sendo o texto perfeito, segundo a lenda, não gostaria que ele fosse publicado. Felizmente que Augusto não consentiu, não deixou que isso acontecesse, ele já conhecia uma parte do texto, e portanto chegou-nos aquela que para mim é a obra-prima da literatura ocidental. Mas há incompletude, sim. Aliás, há um ou outro verso que não estão completos. E, portanto, é provável que Virgílio quisesse acrescentar algo mais. Nunca o saberemos.
De certa maneira, é o livro que o mata, porque é na sequência de uma viagem em que ele quer, nesse perfeccionismo, ir aos lugares sobre os quais escreve. Julgo que ele está de regresso da Grécia, não é? Onde esteve com o imperador, é assim?
Ele estava, vinha da Grécia, mas ia partir, estava em Brindisi para partir para a Tróade, para visitar a península que teria sido a península troiana da lenda. E foi em Brindisi que ele morreu. E, portanto, morreu de facto por causa da obra. Apetece utilizar uma metáfora que nunca li em lado nenhum. Virgílio é o último cadáver no caminho de Eneias.
E assim, Carlos Ascenso André, algum conflito lhe surgiu na hora de dar por terminada esta tradução?
É um conflito, sobretudo este, que me diz que não está pronto. Ou seja, uma tradução de Virgílio nunca está pronta. Se o poeta achou que a obra dele não estava,
Quem é
eu
o
tenho que achar
tradutor?
que não estava. Houve um momento em que disse, já não faço mais. E essa é aquela decisão, é uma decisão brutal. Depois acabei por corrigir. Eu conto isso de resto na introdução. A certa altura enviei o meu texto para a editora e a proprietária da editora, a doutora Fernanda Mira Barros, fez ela própria de leitor leigo, do leitor leiga do poema, e fez-me muitas perguntas, e com as perguntas delas eu voltei a mexer na tradução toda.
E é assim
E
que deve
portanto tenho
ser.
a sensação clara de que se fosse traduzir hoje havia muita coisa que estaria alterada, mas
E
eu acho que é a
seria um trabalho
consciência.
infinito, seria a
É um
sua pedra decisiva.
trabalho infinito. Não é possível nunca termos a consciência da perfeição em relação a uma tradução. Tenho o hábito de dizer uma outra coisa: o texto original é eterno, a tradução é efêmera. Portanto, esta minha tradução, se durar alguns anos, eu ficarei feliz, porque ela vai passar, porque as traduções passam sempre.
Mas passam ou dão opção para o futuro? Hipoteticamente, podem daqui a muitas décadas cair em algum esquecimento, mas ressurgirem tempos depois. Aliás, aconteceu o mesmo à Eneida, que, ao que sei, durante muitos séculos esteve esquecida até ressurgir na Idade Média.
Até surgiu na Idade, e depois a Idade Moderna, o século XX deu-lhe uma atenção muito especial. Foi no século XX que nasceu o olhar pessimista sobre a Eneida. E esse olhar pessimista faz-nos ler uma Eneida a uma outra luz, uma luz completamente diferente. Aliás, dá de Eneias uma figura diferente. Não há muito tempo li um livro muito curioso de uma autora francesa, Jacqueline Kellen, uma jornalista, acho eu, Les Reines Noires, As Rainhas Negras, e são três as Rainhas Negras, e uma delas é Dido, que é a parte maior do livro. E o retrato de Eneias nessa narrativa de Jacqueline Kellen não é um retrato nada luminoso. E, portanto, eu não sei dizer o que vai acontecer a uma tradução. O que sei é que as linguagens passam de uso. E, portanto, daqui a uns anos, a linguagem que eu utilizo já não diz muito ao leitor, e seguramente que alguém terá que traduzir com a linguagem de uso nesse tempo. Essa efemeridade é uma marca natural das traduções.
É quase um apelo o que escreve aqui na sua introdução, a certa altura. É um lamento e um apelo e uma prova de humildade também. É impossível verter para o português a imensa riqueza e beleza dos versos de Virgílio, um dos maiores poetas de sempre. Não o
É
consente
verdade. Eu
desde
acredito.
logo a enorme diferença entre as línguas, pese embora o facto da nossa se filiar no latim, mas é inalcançável em português a concisão da língua latina, como é inalcançável, por isso mesmo, todo o poder de sugestão que as palavras latinas muitas vezes contêm. Somemos a isso as características prosódicas da poesia latina, a estrutura rítmica, a arquitetura do verso e da frase, e, como se já não fosse pouco, a diferença da massa fónica e da potencialidade imagética, determinantes uma e outra em poesia. Ora, eu digo que isto é um grande convite para aprendermos latim, aqueles que não o sabem, a terrível limitação da literatura, mas enfim, isso é geral. Sendo claro que quando falamos de algo tão importante e tão forte, o um monumento como é a Eneida, a poesia em particular, mas isto soa também ao seu lamento, que o deteve muitas vezes ao longo da tradução. Carlos Ascensa André passou, por vezes, horas ou dias à volta de uma palavra, de um verso, um desejo de que fosse a perfeição a sua escolha.
Ai, sim. Aconteceu-me imensas vezes. Olha, ainda há pouco, num dos versos que leu, eu acho que demorei 1 ou 2 horas até chegar àquela solução. São coisa vária e sempre em mudança às mulheres. Aquela palavra coisa, que não está no latim, resulta da tradução de uma palavra, de um adjetivo no neutro. Eu demorei tempo até chegar à palavra coisa, porque tentei muitas soluções até que percebi que o que se pretendia dizer era exatamente isso. E está a ver, estou a falar de um simples pormenor, é uma coisinha de nada. Traduzir, por exemplo, arma o irume, que é as armas e o guerreiro, quando muita gente diz as armas e o varão, as armas e o homem, Há aqui opções que são, no fundo, são opções que não são feitas de ânimo leve. Em alguns casos demorei muito tempo, noutros casos demorei horas até encontrar, sei lá, olha, o episódio de Louco Onde foi dos que mais me fascinou, mas demorou mais um bocado de tempo até encontrar as imagens, os sons, até ter presente na minha tradução a estátua de Louco Onde que existe em Roma, onde nós sentimos o borbotar do sangue das crianças estranguladas pelas serpentes. De facto, aquilo que é um episódio macabro, nós temos que dar o um macabro na tradução. Eu encontrei muitas vezes esses momentos, os momentos da guerra, os momentos da tristeza, a ida aos infernos, a morte de Dido tomou muito tempo. Por exemplo, quando Dido se suicida, há um momento que eu traduzo assim: a fama fez disso festim. Eu não sei quanto tempo terei demorado até encontrar a palavra festim para fazer essa tradução.
Nunca seria igual se a repetisse agora. Nenhuma tradução é igual.
Não,
Cada
não
verso,
seria.
já nos falou de alguns, julgo que são 9.896 versos, cada um
É.
deles motiva discussão, motivaria discussão entre tradutores, entre leitores e o tradutor. Quem leu hoje a Eneida, na sua opinião, Carlos Ascensa André?
Eu esperava que a Eneida fosse lida agora por muita gente curiosa. As redes sociais têm essa vantagem, despertaram a atenção de muitos leitores improváveis, e eu esperava que a Eneida fosse lida por muitos leitores, por pessoas que gostam de narrativa, por pessoas que gostam de beleza. Mas olha, também gostava muito que a Eneida fosse lida por atores do poder ou dos poderes. Eu acho que a Eneida tem muito a ensinar aos atores dos múltiplos poderes que existem nas nossas sociedades, porque há ali muitos espelhos, que precisam de ser olhados.
Recordo-me de ter lido na revista New Yorker, não há muito tempo, um excelente artigo de Daniel Mendelsohn, autor do livro Uma Odisseia, está publicado na Temas e Debates Circo Leitores, sobre o encontro com o pai aos 81 anos, que se inscreve nos seminários do filho sobre a Odisseia. E ele falava, não sei se mito ou não, mas com muita evocação histórica. Desde o primeiro século depois de Cristo, muitos fazerem um jogo com este livro, a Eneida, o de o abrir ao acaso e tirar as sortes virgilianas. Já aqui falámos das profecias enquanto escrita de Virgílio sobre o seu próprio tempo, mas nesse artigo de Daniel Mendelsohn ele referia que a primeira pessoa conhecida a fazer esse jogo foi Adriano, e que os versos o indicaram como líder de Roma. Depois também Rabelais tê-lo-á feito, Carlos I de Inglaterra. Supostamente na Idade Média a Virgílio era atribuído um poder profético, quase como um mago. Está familiarizado com esta história, Carlos Ascensa André?
Estou familiarizado e por isso, reparo, há coisas curiosas. Eu já tinha terminado o meu trabalho, já estamos a falar do mês de fevereiro deste ano. Já tinha terminado o meu trabalho, não tinha ainda enviado à editora, mas estava em vias de enviar. E fui fazer uma conferência à França e sempre que vou a Paris, vou a uma livraria que eu visito, inevitavelmente eu caio em La Compagnie, é a minha livraria em Paris. E de repente dou comigo num livrinho chamado Virgile Notre Vigie, Virgílio Nosso Vigia, Nosso Vigilante. Fiquei espantado, não conhecia o livro, era de um senhor francês, ainda não era um classicista, que eu conhecesse não era, um senhor chamado Xavier Lecousse, e ele aponta-nos muitas histórias dessas, ou seja, é ele que, no fundo, disserta sobre essa dimensão profética da Eneida. Todos nós acabamos por ser vigiados por Virgílio, porque toda a nossa história o tem mais ou menos na posição de quem nos espreita do alto de um penedo qualquer, onde nos vai olhando. E eu acho que essas historiezinhas que passam de se abrir a Eneida num determinado momento e nos encontrarmos, pois isso pode perfeitamente acontecer. Cada personagem da Eneida é uma semente de reflexão e às vezes é um espanto. Olha, quase ninguém fala da irmã de Dido. Começou o seu, a sua, esta nossa conversa com Dido. Quase ninguém fala de Ana. Ana, a irmã de Dido. Ana é uma personagem fantástica e é talvez a mais trágica de todas. Porque, mais trágica porquê? Porque Dido morre, mas Ana fica sozinha numa terra que não é a dela. Abandonada pela própria irmã rainha que a levou com ela para ali e agora partiu porque se quis matar. E Ana é a vítima daquilo tudo, por exemplo. É uma personagem densa, é uma personagem rica, de que quase ninguém fala. Experimentemos abrir a Eneida em qualquer momento e eu acredito que encontramos sempre algo que nos fascina.
Aceita fazer esse jogo? Abrir ao calhas e dizer-nos em que verso toca o seu dedo?
Aceito, eu tenho aqui a Eneida,
vamos
tenho
a
aqui
isso.
A Eneida comigo. Posso?
Vamos a isso.
Olha, cai no livro quinto, que ainda por cima não é um livro bonito, é o livro dos jogos. Mas ao longe, do alto cume de um monte, e surpreso por esta chegada e pelas naus dos companheiros, surge Acestes, eriçado de lanças e com a pele da ursa da Líbia. Ele que mãe troiana concebera e gerara do rio Criniso. Ele que não esquecer os antigos pais. Felicita-os por estarem de volta e cheio de alegria, com o fausto campesino os acolhe e alivia-lhes o cansaço com a amizade de seus bens.
Acho que não estava. Não tomando nada por fado ou destino, eu fiquei desde logo com esse ao longe para um homem que veio do Oriente depois de vários anos, mas mesmo o resto não está mal enquanto jogo literário que podemos fazer com os grandes livros, bem, com este em particular, até porque já há toda esta história, toda esta mitologia e todo este labirinto que a escrita de Virgílio na Eneida nos deixou, a cada um de nós, que o queiramos percorrer e encontrar, reencontrarmos. Eneida, de Virgílio. Agora, uma nova tradução de Carlos Ascenso André, com a chancela Livros que eu te via. Carlos Ascenso André, nós vamos continuar a conversar, porque há também poesia com a sua assinatura própria de Carlos André e há também perguntas que lhe quero colocar depois do regresso de 6 anos enquanto coordenador do ensino da língua portuguesa na China. Vamos continuar esta conversa na próxima emissão. Até amanhã. Pantomima, do primeiro ato da ópera Os Troianos, de Hector Berlioz, London Symphony Orchestra, London Symphony Chorus, com a direção de Colin Davis. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.